Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. Pelo menos 28 senadores já assinaram o apoio à PEC da transição, que mantém o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Com isso, a proposta iniciou sua tramitação formal na casa, já que era necessário atingir o mínimo de 27 assinaturas. Nesta manhã, o senador Marcelo Castro entregou o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária anual de 2023. A expectativa é de que o orçamento do ano que vem seja aprovado até 16 de dezembro. Com isso, a equipe de transição e aliados correm para tentar aprovar a PEC da transição para retirar o Bolsa Família do teto de gastos. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, analisa.
Parte dos senadores que não são da base do futuro governo Lula até acreditam que uma parte do projeto que foi construído para ser analisado foi feito meio como bode na sala para poder queimar gordura, para poder tirar fora e queimar gordura. É claro que a prioridade, né, do governo Lula é aprovar. Ele quis o quê? Ele, olha, quero tirar o valor relacionado ao pagamento dos R$ 600 de Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança que ele prometeu, né? Quero tirar do teto de gastos, quero poder botar isso para fora do teto de gastos durante os 4 anos. Da mesma forma, também quero abrir espaço para pagar e bancar o Farmácia Popular, programa de alimentação, e também permitiu um certo nível de investimento.
O colunista do UOL, Joel Pinheiro, comenta.
Deixar fora do teto de qualquer regra fiscal indefinidamente, ou mesmo pelo mandato inteiro, era de uma irresponsabilidade total, gente. Não tem que, a gente não sabe nem as condições em que o Brasil estará daqui a 4 anos. As condições sociais, as condições econômicas que o Brasil estará. Então, prometer um gasto muito relevante, como esse auxílio de 600, por mais 4 anos, ou ainda indefinidamente, seria uma irresponsabilidade total, porque você cria um gasto muito relevante, um gasto grande do Estado brasileiro, fora de qualquer regra. E daí fica fácil, sempre que o Estado precisar ou quiser, por algum motivo, gastar mais, define esse gasto como fora do teto de gastos, mantém um teto, outra regra fiscal para inglês ver, porque na prática o grosso está sendo gasto fora dele. Então, realmente, a proposta que o governo gostaria de passar, a proposta dos sonhos do governo, não é a proposta que seria boa para o Brasil, que é uma proposta que consiga conciliar um gasto social importantíssimo, sim, neste momento, com credibilidade para as contas públicas, para que investidores, para que pessoas que queiram emprestar dinheiro ao Estado brasileiro saibam que há uma perspectiva realista do Estado conseguir honrar seus compromissos.
A multa de 22,9 milhões de reais que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, aplicou inicialmente contra a coligação do PL, PP e Republicanos, será destinada ao fundo partidário e redistribuída entre as demais legendas. Após recurso dos demais partidos, Moraes concordou que a multa deverá ser paga somente pelo PL. O ministro considerou que houve má-fé na ação golpista proposta pelo partido de Bolsonaro contra o resultado das eleições. Do valor total dos 22,9 milhões, o TSE só encontrou cerca de 13 milhões e 600 mil reais na conta do PL. O valor foi bloqueado no Banco do Brasil preventivamente na última sexta-feira, antes mesmo do julgamento de recursos. O restante será descontado da conta da legenda na medida que os valores do fundo partidário forem sendo depositados. Caso os recursos do PL sejam concedidos, os valores são desbloqueados. E cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, passou a integrar hoje o Grupo Técnico de Economia na Transição. A equipe conta com 4 coordenadores. Os economistas Pércio Arida, André Lara Rezende, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Haddad reforçou que não foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda, embora a entrada no grupo tenha sido vista por aliados como um forte sinal de que ele pode ser o escolhido de Lula para o cargo. O gabinete de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalha para criar um programa de bolsas para alunos do ensino médio, com foco na permanência dos estudantes na escola e resgate de jovens evadidos. Esse modelo em estudo é inspirado em política do governo de Alagoas e inclui auxílio financeiro a todos esses estudantes. Entrevistamos Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rede da sociedade civil que coordenou de 2006 a 2020. Ele integra a equipe de transição na área da educação.
O maior problema que nós temos em relação à situação tanto do ensino médio como também a empregabilidade dos jovens é a determinação de uma trajetória de subemprego muito cedo na juventude. Então os jovens abandonam as escolas ou então cursam de maneira ruim as escolas, ou seja, não cursam com toda a atenção e toda a dedicação necessária, ingressam no mercado de trabalho numa situação de subemprego, e aí o subemprego passa tanto a atrapalhar o futuro desse jovem, porque a trajetória fica prejudicada, como também o subemprego passa a atrapalhar também o desempenho escolar. Então a ideia de constituir uma bolsa é uma ideia antiga, inclusive. Já outros países do mundo trilharam o caminho da construção de uma bolsa para o ensino médio, né, e que, ou para alguma outra etapa que teve bons resultados, tiveram bons resultados essas experiências, mas é importante citar aqui um fato de que a gente analisa com muito cuidado essa proposta para que não se torne uma pressão sobre os professores, uma pressão sobre a aprovação, por exemplo, no ensino médio, e que de fato essa bolsa colabore num processo efetivo de aprendizado em relação a uma etapa que é uma etapa dificílima para o mundo todo. É importante dizer que o ensino médio está em crise no mundo todo, mas que no Brasil tem uma situação ainda mais delicada devido a um problema concreto, tanto de implementação da reforma do ensino médio, como também a uma tradição que o Brasil tem ao longo da sua história de não realizar bem essa etapa.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado começou a discutir hoje o projeto de lei do veneno, que altera as regras de registro de agrotóxicos. Senadores da oposição pressionaram para que a votação do texto fosse adiada para amanhã, para que os parlamentares pudessem se reunir com integrantes do governo da transição para discutir o tema. O texto foi proposto pelo então senador Blairo Maggi, ex-ministro da Agricultura do governo Michel Temer e um dos maiores exportadores de soja do país. O projeto já foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. Se recebeu o aval da Comissão de Agricultura, segue para o plenário do Senado. Dentre as alterações apontadas como uma das mais preocupantes, está a retirada de trechos da legislação em vigor que proíbem o registro de agrotóxicos com componentes que provoquem câncer, mutações ou distúrbios hormonais. No novo texto, esses termos foram cortados e a proibição se resume a produtos que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente. O mercado de trabalho formal no Brasil registrou a abertura de 159.400 novas vagas com carteira assinada em outubro, resultante da diferença entre admissões e demissões totais no período. No ano, o acumulado de contratações está em 2.320.000 postos, segundo dados do CAGED, o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado de outubro foi pior do que o registrado no mesmo mês de 2021, quando foram criadas 253 mil vagas. O empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil somou cerca de 5 bilhões de reais em outubro, segundo dados do Banco Central. A modalidade entrou em operação no dia 10 do mês passado. Os bancos concederam, em média, entre janeiro e setembro, 1 bilhão e 400 milhões de reais no consignado. Com a nova linha para beneficiários do Auxílio Brasil, o montante cresceu 328% no mês e foi para 6 bilhões 738 milhões. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. Até mais! Wow.